Diz assim o Senhor, no livro de Isaías, capítulo número 40, versículo número 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Feche seus olhos agora. Espírito maravilhoso de Deus, Aikambalaba Surianda Raya, Suribikandas. Ô glorioso Rei, Senhor desta igreja, Papai amado. No nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti agora, Pai, que Tu venhas a falar ao Teu povo, à Tua igreja, Senhor. Vem, Senhor de Nazaré, Pai, impactar os nossos corações, Senhor. Vem transformar as nossas histórias agora, através da Tua santa palavra, Senhor. Vem, maravilhoso Rei e Senhor deste lugar, Senhor, nos ensinar, nos edificar mais uma vez pela Tua palavra, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor, da glória. Papai, toca no meu coração agora, nos meus lábios, Senhor, que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, Senhor, que o meu coração seja tocado pela Tua mão agora, Senhor, para que eu possa, Senhor, sentir, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, e que eu possa, Senhor, profetizar a Tua palavra, Senhor, como Tu desejas, como Tu queres, como é a Tua intenção esta noite, Senhor, através desta palavra, Senhor, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, e me usa, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, glorifica agora, Senhor, para a Tua alegria, Senhor, o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Rei, e Senhor, e Salvador, e Cambalaba Surianda, le Cambalaba Cheia, Serebicanda Raias, glorificado seja o nome do Senhor, eternamente, aleluia, diga graças a Deus, aleluia, diga aleluia, Deus seja louvado, aleluia. Irmãos, nós lemos aqui um trecho da palavra do Senhor, não lemos todo o capítulo, mas nós observamos coisas interessantes nesta palavra. Em primeiro lugar, né, todas as vezes que eu leio essa palavra, eu não consigo me deixar de me lembrar, né, de Galileu Galilei. Né? Você lembra de Galileu Galilei? Galileu Galilei, ele quase foi morto, queimado, porque ele disse que a Terra era redonda, né? Ele era um astrônomo e ele, alguns anos, eu não lembro em que ano, ele veio com essa visão, ele tinha percebido isso e pregou essa teoria, e ali a Igreja Católica quase o queimou vivo, porque ele dizia que a Terra era redonda. Mas se os padres, se os bispos, se os papas conhecessem a palavra de Deus, eles logo perceberiam que a Terra era redonda, muitos anos antes Galileu Galilei, né? Quando o Senhor diz aqui neste versículo, no versículo número 22, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da Terra. Era facinho, né? Era facinho, era só ter lido a Bíblia e eles saberiam que a Terra é redonda. Mas, irmãos amados, nós vemos aqui o profeta Isaías, que profetizou esta palavra cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E nós devemos observar que o Senhor está se colocando ali como Deus e questionando as pessoas que estavam ouvindo essa palavra e nós que estamos lendo esta palavra. O Senhor Deus, Ele pergunta: a quem vocês me compararão? A quem nós poderemos comparar o Senhor? E é uma pergunta interessante, uma pergunta que nós deveríamos, na nossa vida, estar fazendo todos os dias ou em alguns momentos de meditação, porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus, nas suas orações, medita sobre aquilo que é a sua vida, medita sobre aquilo que está sendo a sua vida espiritual, para aumentar as coisas que são de Deus, para se aproximar mais do Senhor. A quem nós compararemos a Deus? A quem você pode comparar ao Senhor? Como Deus tem sido tratado na tua vida? Qual é a representatividade dele na tua vida? Você compara Deus com o quê? Você compara Deus com aquilo que é mais importante ou você compara Deus com aquilo que ainda não é mais importante? Quais são as tuas prioridades? Porque o Senhor disse nesses poucos versículos que nós lemos da sua autoridade, Ele diz que Ele chama o exército das estrelas do céu, cada estrela pelo seu nome, não há uma sequer que ouse recusar o chamado dele. A Bíblia diz que Deus estabeleceu o firmamento e Ele disse ali para Jó, Ele disse: olha, quem é que pode conhecer os fundamentos do universo que foram estabelecidos por Deus? Nenhum homem até hoje conseguiu encontrar, né, a profundidade, o final da criação de Deus. Tal é a grandeza da criação de Deus. Os homens, eles avançam no seu conhecimento, descobrem galáxias e galáxias e galáxias e galáxias, e vão se aprofundando nisso, e cada vez mais se aprofundando nisso, e jamais conseguiram identificar aonde termina a criação de Deus. E eu creio que jamais conseguirão alcançar isso, porque a criação de Deus é infinita. A própria Bíblia diz que o Senhor criou o firmamento. E esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que estabeleceu todas as coisas, que contou o fio dos seus cabelos, esse Deus que te criou, que te chamou para conhecê-lo e quer se revelar cada vez mais a você, é o mesmo Deus que quer a todo instante que você medite e que você entenda, né, a quem ele pode ser comparado. Algumas pessoas talvez não tenham ainda meditado na profundidade de uma expressão como essa, mas quando o homem concluir, quando você concluir que o teu Deus, ele jamais poderá ser comparado com nada neste mundo, que o teu Deus sempre será maior do que qualquer coisa neste mundo, com certeza você estará muito próximo de estar ali tendo uma comunhão altíssima com o nosso Senhor. Porque quando nós entendermos que Deus é maior do que tudo, é maior do que qualquer coisa que nós possamos ter nesse mundo, aí você está tendo o pleno entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas aqui. Nós viemos aqui à igreja hoje, e nós oramos, os obreiros hoje, todos em comunhão, nós oramos todos. Eu orei desde as 6 da manhã, mas os obreiros todos oraram das 8 às 9 da manhã, não sei se alguém orou mais ou orou menos, não sei, mas todos nós em comunhão estávamos orando das 8 às 9 da manhã, buscando o Senhor. E é impossível buscar um Deus presente que não responda às nossas orações. É impossível nas nossas orações, nas nossas buscas, nas nossas entregas, não sentir o Deus de toda a terra, o Deus presente, o Deus que fala, o Deus que se revela, o Deus que transforma as nossas histórias, o Deus que participa da nossa vida, o Deus que nos guarda, que nos protege, o Deus que nos ensina, que nos leva por um caminho, que é um caminho de vitória e um caminho de salvação. Esse é o teu Deus. Um Deus que se revela a você quando você o busca. Um Deus que não te deixa enganado quando você busca discernimento das coisas que são dele. Hoje em dia, irmãos, muitas circunstâncias, a correria do dia a dia, a nossa vida, né, os desafios, as preocupações estão cada vez maiores. Presbítero Alain orou aqui em favor da família, e nós sabemos, irmãos amados, que quem tem filhos principalmente, né, cada vez mais as preocupações com os filhos, com a criação, com as atitudes, com as palavras, com os pensamentos, são cada vez maiores, porque cada vez mais o mundo tenta envolver as pessoas que têm o Senhor no seu coração, e os valores de Deus estão cada vez mais sendo ali adulterados, sendo ali, né, corrompidos pelos valores do mundo. E se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma família abençoada, filhos abençoados, você tem que dar o espaço que Deus tanto requer para a sua vida. As pessoas estão dando muito ênfase aos seus problemas, estão dando pouca ênfase ao poder de Deus. As pessoas estão se angustiando muito por causa dos seus desafios, estão se esquecendo que Deus é o mentor de todas as coisas, que Deus é aquele que chama as estrelas pelo nome e nenhuma ousa recusar o seu chamado, quanto mais acreditar que Deus dá ordens ao homem, Deus dá ordens às autoridades, Deus dá ordem às trevas, Deus dá ordem às doenças, Deus dá ordem a todas as circunstâncias, e todas as circunstâncias obedecem ao Senhor, nada foge do controle do poder de Deus. E as pessoas, elas estão ainda, que são antigas na fé, as pessoas que são antigas na fé ainda estão, muitas vezes, meio que anestesiadas em relação às suas lutas. Busquem Deus de forma incessante, busque o Senhor de forma incessante, e você verá o Senhor dando ordens para que as suas causas, os seus problemas, as suas angústias sejam todas resolvidas, porque basta uma ordem de Deus para que tudo se resolva. Basta uma ordem de Deus. Nós fizemos aqui um culto da virada de ano, dia 31, e houveram muitos testemunhos, e houveram também, nós num determinado momento apresentamos os nossos projetos para 2013 para o Senhor. E o povo se encheu de fé, que é uma oportunidade. Eu sempre falo, né? Dia 31 para o dia 1 não muda nada, né? O sol nasce igual, né? O sol nasce igual, é tudo igualzinho, né? Mas as pessoas se enchem de motivação. E é bom isso, porque é um momento que a gente tem que aproveitar para que as pessoas sejam desafiadas na sua fé. E ali houve um desafio, e na hora da oração é como se eu visse os anjos de Deus, e eu vou revelar aqui mais uma vez, porque foi uma visão tremenda, é como se eu visse os anjos de Deus pegando cada pedido e levavam até a presença do Senhor Jesus, e abriam ali os papéis na presença de Jesus, e Jesus falava: cumpra, 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 dando ordens aos seus anjos para que aquilo que foi apresentado se cumprisse. E nós temos que ter uma visão espiritual, irmãos, não de meninos, mas de adultos na fé, acreditando que o Senhor Deus é aquele que estabelece tudo e jamais deixará que você sofra algo que não tenha um objetivo de te abençoar. Pastor, mas eu vou sofrer para ser abençoado? Às vezes sim, irmãos. Deus nos ensina a viver ao lado dele de diversas formas. Deus faz com que nós saibamos o tamanho da nossa fé através das nossas atitudes, das nossas lutas. Lutas você sempre terá, mas o importante é você perseverar na fé para que a vitória também sempre aconteça na sua vida. A vitória sempre virá. Sempre virá, não no tempo nosso, mas no tempo de Deus. E é interessante, a gente tem ministrado algumas pessoas aqui nesses últimos 15 dias, diversas pessoas, né? E como é difícil as pessoas esperarem. Como é difícil a espera, como é difícil as pessoas aguardarem a sua bênção. As pessoas, elas têm uma ansiedade natural de serem abençoadas logo, né? E você conversa com as pessoas e as pessoas às vezes se desanimam por causa da espera. Mas eu diria para você, conforme diz a Bíblia, conforme Deus revelou ali para o profeta Abacuque, que questionava muitas coisas, Abacuque estava questionando Deus, Abacuque questionava Deus porque Deus falou assim: olha, eu vou levantar um povo para destruir o meu povo, porque o meu povo está sendo infiel contra mim. E deu essa palavra para o profeta Abacuque, e Abacuque entrou em parafuso, e ele foi perguntar para o Senhor: Senhor, eu sei que nós estamos pecando, eu sei que o teu povo está pecando, mas tu vais levantar um povo mais pecador que nós para nos destruir? Abacuque ficou ali, extasiado com aquela situação, sem entender direito. Para que você entenda que Deus age, Deus manda, Deus dá ordens a quem Ele quer. Deus dá ordem ao diabo, ele tem que obedecer. Se um dia Deus quisesse, Ele daria ordens para o diabo te abençoar. Não é necessário isso, e jamais Ele fará isso, porque vai contra aquilo que Ele escreveu na Bíblia. Mas se Ele quisesse, Ele faria isso. E Abacuque recebeu uma resposta de Deus interessante, falou diversas coisas, Abacuque. Deus falou diversas coisas a Abacuque. Entre elas, o Senhor falou que a bênção dele chegará ao povo dele. Ela pode demorar, o Senhor falou, mas ela não tardará, diz o Senhor. Ela pode demorar, mas ela não tardará. A tua bênção pode demorar para você, mas ela não será tarde jamais. Deus nunca tarda. Deus nunca tarda, irmãos amados. A bênção chega na hora certa. A bênção chega na hora certa para edificar e não para destruir. Por isso eu te digo: espera. Espera com fé. Espera. Tenha paciência no Senhor. Tenha paciência no Senhor. Para que o Senhor possa te abençoar. E não para que você, né, enfie os pés pelas mãos e acabe atrapalhando Deus. Não esqueça daquilo que Abraão fez. Deus prometeu a Abraão um filho, ele já era velho. Prometeu com 75 anos de idade. Com 90 e pouco, com quase 100 anos de idade, não tinha tido filhos ainda. E Abraão ficou naquela situação: Deus vinha prometendo o filho. O teu filho será a luz para as nações. Do teu filho virá, a geração de Davi virá, o Redentor virá, aquele que será o Salvador. E aí Abraão resolveu não esperar mais. E ouviu o conselho da sua esposa e se deitou com uma escrava, Agar. E dessa escrava nasceu um filho. E esse filho se chamou Ismael. E Deus rejeitou esse filho. Deus rejeitou, Deus não aceitou, tanto é que Deus sempre chamou Isaque de único filho de Abraão. Deus expulsou, mandou Abraão expulsar Ismael da presença dele, foram isolados, foram expulsos Agar e Ismael. E a maldição era tão grande, o erro, irmãos amados, é tão grande, que Ismael é pai da nação árabe. De Ismael nasceu os árabes que brigam e brigarão eternamente com o povo de Israel. Para você ver a consequência de um erro. Tentar ajudar Deus com aquilo que não é do Senhor é maldição, é algo ruim. Por isso eu te digo, aguarde no Senhor, espere no Senhor, aguarde com que o Senhor derrame sobre você tudo aquilo que Ele tem para derramar. Tenha paciência, mas que a tua paciência seja uma paciência com sabedoria, sabendo quando você tem que avançar e quando você tem que parar. Porque recuar, não. Mas parar às vezes. Avançar quando tem que avançar. E parar quando tem que parar. Saber agir nas coisas que são de Deus é um fundamento de bênção. Ouvir a voz de Deus é algo fundamental para aqueles que buscam que Deus esteja direcionando a sua vida de forma plena. Por isso eu digo, ore. Por isso eu digo, busque. Por isso eu digo, sim. Busque cada vez mais o Senhor para você ouvir cada vez mais a voz de Deus. Não ache que Deus se revela a qualquer um, irmãos. Deus é santo e a santidade dele impede que ele faça diversas coisas. Não ache que o teu Deus, ele é leviano o suficiente de aceitar qualquer coisa. Não esqueça o sacrifício de Abel e Caim. Um dos sacrifícios de Abel, Deus aceitou. O sacrifício de Caim, Deus rejeitou. Deus não aceitou. E os dois fizeram sacrifícios. Só que um sacrifício era do coração, da alma. O outro sacrifício era por obrigação. E Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Deus não aceita qualquer postura, qualquer situação. As pessoas estão querendo ter comunhão com Deus, mas não querem entregar a Deus aquilo que Ele deseja tanto, que é o coração, que é a vida. Quando você fala assim, né? Tem muitas palavras muito bonitas que se proferem na igreja, e muitas vezes nós somos influenciadores dessas palavras, que Deus é a autoridade da nossa vida, Deus é o dono da nossa vida, mas as palavras não valem muito sem as atitudes. Deus é o dono da sua vida, então deixa Ele comandar a tua vida. Eu sempre digo e profetizo aqui, Deus é o dono dessa igreja. Deus é o dono dessa igreja. E eu sempre lembro o Senhor nas minhas orações, quando eu oro em favor da igreja. Eu lembro o Senhor, eu falo: Senhor, Tu és o dono da Tua igreja. E o dono da igreja, o dono de qualquer coisa, Ele diz o que tem que ser feito. O dono de qualquer coisa, Ele orienta. O dono de qualquer coisa, manda. Ele manda, porque Ele é o dono. Ele é que tem autoridade. Eu lembro o Senhor: Senhor, Tu és o dono, então eu preciso de orientação. Senhor, eu preciso de ordenanças. Senhor, eu preciso que Tu fales. Eu lembro o Senhor. E é muito bom isso. É muito bom isso. É perfeito isso, é tremendo isso. Porque fica mais fácil. Fica mais fácil para nós, que somos servos. Porque servo somente serve. Serve não tem, servo, principalmente para Deus, não tem opinião, não, irmãos. Eu sempre falo, a igreja de Deus, muitas vezes ela é corrompida. Ela é corrompida porque quem tem que dirigir a igreja é Deus, não é a democracia. Na igreja, né, fora as decisões normais de uma igreja, mas a questão ministerial, a questão espiritual, ela não é negociável. A questão espiritual, ela tem que vir de Deus, e Deus é que comanda. Ela não pode ser compartilhada. O que eu faço? O que vocês acham, irmãos? O que vocês acham que deve fazer nisso? Não, as coisas espirituais não passam por aí. As coisas espirituais, nós recebemos orientação e nós temos que cumprir. As decisões administrativas, sim. Que cor que pinta a parede? Vamos fazer reforma, não vamos fazer reforma? Isso tudo é muito bom, compartilhar, pegar opiniões, é importantíssimo, mesmo porque, né, eu tenho um gosto duvidoso em relação a determinadas coisas. Mas nós temos que entender que a nossa vida, em uma vez estando nas mãos do Senhor, significa que nós aceitamos aquilo que Ele fala. Algumas pessoas até buscam a orientação de Deus, e Deus muitas vezes fala, e algumas vezes as pessoas não aceitam, rejeitam e tomam decisões contrárias, e aí não há como as coisas de Deus acontecerem. Porque tudo aquilo que desobedece entra em rebeldia. É a rebeldia como pecado de feitiçaria, diz o Senhor. Nós temos que aprender a viver ao lado do Senhor. Quando o Senhor fala aqui que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, você acredita nessa palavra? Eu creio. Você está fraco? Busque no Senhor a força. Certa vez o povo de Israel ia para a batalha e Deus falou assim: olha, preparem as suas armas. Preparem as suas armas para ir à batalha e diga ao fraco: eu sou forte. Deus falou: diga ao fraco: eu sou forte. Porque simplesmente Deus estava com eles. Porque simplesmente Deus estava ordenando que eles fossem. Se você tem que ir, vá. Mas vá com fé. Vá acreditando. Vá. Para que Deus possa fazer a grande obra na sua vida. Uma vez, eu lembro, irmãos, eu fui executivo de uma empresa multinacional em São Paulo durante quase 25 anos. E teve uma vez que eu tive que enfrentar um desafio enorme na minha vida profissional. Eu fui chamado por um dos diretores da empresa e existia uma crise muito forte na filial de Curitiba dessa empresa. E aí ele me apresentou os desafios: olha, acontecendo isso, vai ter que ficar lá um tempo, pá, 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 pá. Eu olhei para ele assim, olhei para o meu diretor assim e falei assim: eu não sei se eu quero ir. Aí ele falou assim para mim: ó, faz o seguinte, pensa aí uns 3 dias, depois você fala comigo. E caiu em cima, porque esses 3 dias eram os 3 dias de oração. Esses 3 dias eram os 3 dias que eu precisava para orar. Eram os 3 dias que eu precisava para apresentar diante de Deus. Eu falava assim: Senhor, eu não quero ir, Senhor. Eu não quero ir em Curitiba, um desafio enorme, muitos problemas. Né? Tinha o montante de dinheiro que envolvia era imenso. E aí buscando o Senhor, o Senhor veio com aquela palavra assim muito agradável para mim, né? Quando ele veio assim com aquela palavra que está no livro de Eclesiastes, né? Tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Aí eu fiz aquele bicão, né? Tudo que vier para fazer, faça. Aí eu fui lá para o meu chefe, falei: olha, eu vou. Todo animado, né? Eu vou. E aí fui para... É um testemunho, tem vários testemunhos desse fato, né? Mas para ser bem breve, tem que ministrar a Santa Ceia do Senhor hoje. Eu tive tanto sucesso, irmãos. Eu tive tanto destaque nesse trabalho. A coisa, ela foi tão assim, ela foi tão, o trabalho ela foi tão, teve tanto sucesso que ao invés da gente devolver muito dinheiro para as empresas envolvidas, nós conseguimos novos contratos. Tudo isso em 3 meses. Uma reviravolta completa. E a partir desse momento eu ganhei muitos prêmios na empresa. Eu tive muito sucesso, era chamado para diversos desafios. Todas as vezes que tinha uma situação muito difícil para ser enfrentada na empresa, eles me chamavam para que eu pudesse participar ou para que eu pudesse dar algumas orientações às pessoas que estavam ali ao meu redor. Deus é aquele que transforma o impossível no possível. E eu comentei, eu estava numa reunião lá, conhecendo os problemas. Estava conhecendo os problemas e aí resolvemos ir almoçar, que já era tarde, e eu fiquei na sala de reunião assim sozinho, enquanto o pessoal foi pegar as coisas para nós irmos almoçar, e eu só pude orar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu não consigo resolver esse problema. É um problema muito grande, eu não consigo resolver esse problema. Eu preciso da tua ajuda, porque eu não vou conseguir resolver esse problema. Fomos almoçar, e lá durante o almoço, já começou a vir assim, né? Faz isso, faz aquilo outro. E aí culminou na grande transformação, no grande milagre de Deus. Quando Deus te manda, é porque Ele vai te honrar. Quando Ele te ordena, Ele não vai te deixar só. Por isso é importante ouvir a voz do Senhor. Se eu tivesse chegado com meu chefe e falado assim, não vou, porque eu não quero ir, porque babá, tem muito a minha área, meu departamento aqui precisa de mim, talvez eu não tivesse ganhado tanto dinheiro como eu ganhei naquela oportunidade. Talvez tivesse perdido o meu emprego muito rapidamente ali. Nós temos, irmãos, que saber obedecer. Se nós pedimos o controle de Deus na nossa vida, nós temos que seguir por esse controle, para que você seja uma pessoa abençoada pelo Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja uma pessoa abençoada pelo Senhor. Não deixe Satanás roubar a sua fé no meio da tua luta, porque por maior que seja o teu problema, conforme diz aquela canção, né? O Senhor, ou Ele abre o mar para você passar por entre o mar, ou Ele faz você andar por sobre o mar, para que você possa alcançar a tua vitória. Não deixe o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade, esmorecer a tua motivação, porque esmorecendo a tua motivação, você será fraco, não terá forças suficientes para olhar a luz de Cristo que está lá na frente, né, te chamando para a vitória. Como Pedro foi chamado para andar sobre o mar, e no meio do caminho ele começou a olhar para os lados e ver que ventava muito. Ele começou a olhar e ver que água, que homem não andava em cima da água, homem afunda na água. E quando ele olhou o natural, quando ele esqueceu do sobrenatural, ele afundou e teve que ser ajudado por Jesus, que não deixou ele se afogar, e disse: por que duvidaste, Pedro? Ande por fé sobre o mar. Se Deus te mandou, vá, que você vai andar sobre o mar, para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. E para finalizarmos, olha o que o Senhor fala: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Jovem, né? Jovem é jovem. Eu me fatigar e cansar é muito fácil, né? Os velhinhos, né? Mas os jovens não, né? Os jovens têm vigor. Jovens, né? E o Senhor fala: eles se cansam. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que promessa maravilhosa para quem sabe esperar. Serão vitoriosos. Vitoriosos. Viver ao lado de Deus, irmãos, pressupõe renúncias. Jamais você conseguirá viver ao lado de Deus sem renunciar diversas coisas na sua vida. E as renúncias, você fala assim: mas tem que renunciar, pastor? Eu tenho que renunciar? Tem que renunciar. Mas será uma renúncia que trará alegria, não trará perda. As tuas renúncias gerarão algo muito maior do que aquilo que você renunciou. As tuas renúncias gerarão algo consistente na tua vida. Porque, irmãos, não é possível, conforme diz a Bíblia, nós servirmos a dois senhores. Porque certamente nós entristeceremos um deles, diz a palavra do Senhor. Não é possível você viver num mundo com os valores do mundo, em comunhão com os valores do mundo e em comunhão com Deus. O mundo jaz no maligno, diz o Senhor. E hoje em dia, O que mais se vê, infelizmente, irmãos, hoje se comemoram que o Brasil deve ter hoje, né, tinha 41 milhões de evangélicos, deve ter os 45 milhões, sei lá quantos milhões de evangélicos no país. Porque hoje ser evangélico é status, né? Antigamente era perseguido, hoje é status. A gente olha aí, irmãos, e a gente vê que está faltando algo, sabe? As pessoas estão vivendo... Você olha os crentes, fora da igreja, você não diz que ele é crente. Você não diz. Você olha a pessoa assim, você... Nem imagina que aquela pessoa seja um servo de Deus, uma serva de Deus, ou que tenha entregue a sua vida a Jesus. Tal é a similaridade, né? Tal é a igualdade que essas pessoas têm com as coisas que são do mundo, com uma pessoa que é do mundo. Isso é terrível, porque nunca isso será possível acontecer. A água não se mistura com o óleo. E também a luz não se mistura com as trevas. A luz sempre consome as trevas. Acende a luz, some a escuridão. Não é possível isso. Eu comentei aqui, eu li um texto, uma frase do pastor David Wilkinson, que faleceu o ano passado. Ele disse assim: estou cansado. Eu estou cansado de ver os jovens que pulam e dançam na igreja e não se ajoelham perante o Senhor. Estou cansado. E é algo assim que a gente tem que meditar mesmo, porque não basta estar na igreja. A pessoa ela tem que ser transformada para ter uma vida em comunhão com Deus, para ser uma pessoa vitoriosa. É assim que tem que ser a tua vida e a minha vida. Sermos transformados para sermos vitoriosos. E a transformação também pressupõe espera. Que não é de uma hora para outra que as coisas se transformam. Com sabedoria, entendimento e busca, você alcançará a sua vitória. Não desista no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Porque desistir, todas as vezes que você desiste, eu sempre falo, a desistência significa que você não está acreditando que Deus pode te ajudar. Quando você desiste, você diz para Deus que Ele é incapaz de te ajudar. Não desista. Avance e busque. E Deus te responderá. E Deus, com certeza, trará sobre você coisas novas e firmes, conforme Ele tem prometido a nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Senhor. Não deixe que Satanás roube as suas bênçãos. Antes, passa por cima dele, para que você alcance as suas bênçãos, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Cultive as coisas santas, para que as coisas santas se revelem a você. Tem uma passagem, tem três trechos, eu vou encerrar já, viu, irmãos? Mas tem três trechos da Bíblia que gostaria que você meditasse. Quando Deus fala assim: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus é querendo e falando: santidade ao Senhor. Uma outra palavra, o Senhor Deus fala assim: sede santos, porque eu sou santo. Uma simples explicação. Sede santos porque eu sou santo. E a santidade de Deus muitas vezes impede que Ele tenha comunhão conosco. Você está entendendo o que eu estou falando? A santidade de Deus muitas vezes impede que Ele tenha comunhão conosco, porque a santidade de Deus pressupõe determinados requisitos para que nós possamos nos aproximar dEle. E a outra passagem que diz que sem santificação ninguém verá a Deus. ninguém verá a Deus. Você quer se encontrar com o Senhor? Ouça essa palavra e obedeça essa palavra, para que você seja um homem ou uma mulher de Deus, cheia da unção do Senhor. Que as pessoas olhem para você e falem assim: eu queria ser como essa pessoa. Porque você exala Cristo, você transpira Cristo. Nós vamos ministrar agora a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor simboliza a comunhão do homem com Deus, né? Jesus, ele nos deixou essa ordenança, as únicas duas ordenanças que Jesus nos deixou para que nós façamos nesse mundo celebrações, são a Santa Ceia do Senhor e o batismo nas águas, são os sacramentos de Deus. O batismo nas águas, quem vai ser ministrado vai aprender isso. O batismo nas águas simboliza a nova criatura que você é, que você entregou a sua vida ao Senhor, morreu o velho homem, desceu as águas, sepultou o velho homem, subiu as águas, subiu o novo homem. Todo aquele que aceita Jesus, simbolicamente, quando foi batizado, sepultou todas as tranqueiras que tinha na sua vida, inclusive os seus pecados. A Santa Ceia do Senhor, ela é ministrada para quem é batizado nas águas. Porque quem não é batizado nas águas, ainda não se decidiu por seguir a Cristo. Portanto, não pode ter comunhão com o Senhor. Porque o símbolo da conversão é o batismo. João Batista pregava isso: convertei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por isso nós não ministramos a Santa Ceia para quem não é batizado nas águas. E é uma celebração que Jesus disse que nós devíamos fazer para nos lembrar que Ele morreu por nós. E também para nos lembrarmos que um dia Ele voltará. Então nós vamos celebrar aqui a morte e a vida de Cristo. Porque através disso nós fomos vivificados, ou seja, vivemos de novo, numa nova perspectiva, estarmos ao lado de Deus eternamente. Queria convidar os diáconos para estarem aqui à frente. Você que vai participar da Santa Ceia do Senhor, eu gostaria que você ficasse de pé.